conferências ou paz e segurança em África, que teve lugar em Rabat, Marrocos, discutiu-se que o uso do jihadismo desempenha papel crucial na atuação dos jihadistas combatentes. Os analistas presentes disseram que na região do Sahel e na África Ocidental, a religião desempenha papel de facto reduzido. Na rubrica 2Rs, África Ocidental, vamos falar hoje do Islão convencional vis-à-vis o Islão combativo. Uma discussão que é moderada por Ana Guedes com os politólogos Raul Braga Pires e Rui Neumann.
Eu diria que não é uma forma de explicar, é sobretudo uma ferramenta. E é sobretudo uma ferramenta de ganhar o coração, the hearts and minds da congregação, das pessoas, das populações, não é? E nesse sentido, temos as duas vertentes em que depois vêm os moderados dizer que isto não é Islão, estes tipos não são muçulmanos, e de facto, eu não conheço nenhuma religião, em primeiro lugar, não conheço nenhuma religião que não seja uma religião machista. Em segundo lugar, não conheço nenhuma religião que faça um apelo mata, esfola, mente, etc. Todas as religiões são instrumentos de socialização. E depois há os desviacionismos, e é dentro desses desviacionismos que entra a liturgia jihadista, podemos dizer assim. E essa liturgia jihadista também, o que é curioso, isto depois do 11 de setembro começou-se a perceber que de facto não eram só os pobrezinhos e os deserdados que eram o alvo principal destes movimentos e desta mensagem. A história do Mohammed Atta ter feito uma licenciatura em arquitetura na Alemanha e de outros membros dos King's Hijacker de 11 de setembro terem formação superior e também de, no background familiar, pertencerem a famílias da elite económica dos países a que pertenciam, nomeadamente Líbano, Egito e Arábia Saudita, dá-nos também a prova de que o problema é muito mais vasto e muito mais complexo do que as meras populações deserdadas. Eu aqui diria em África, na África Ocidental também, ou qualquer parte de África, mas estamos a falar da África Ocidental, onde de facto é que o Islão também tem, ou as comunidades islâmicas também têm aqui um outro desafio neste momento, que é o seguinte: dos últimos 10, 20 anos têm tido o desafio que é o de contrabalançar a influência das igrejas pentecostais e evangélicas, nomeadamente a partir do Brasil, têm invadido a África e têm ganho uma popularidade e uma quantidade de aderentes impressionante. E estes, sim, são aqueles que atacam estas bolsas de miséria e é que nestas bolsas de miséria conseguem o seu público. Portanto, o Islão também tem aqui um desafio, o Islão, os muçulmanos, enfim, e estes muçulmanos mais esclarecidos, mais endinheirados e com uma formação superior, também vêm aqui uma obrigação de contrabalançar este movimento cástil, este movimento não religioso, que não são consideradas religiões, este movimento de seitas que têm inclinado, digamos assim, as populações africanas e que têm roubado muita clientela às mesquitas e às religiões mais tradicionais em África, ou pelo menos ali estão instaladas há mais tempo. Resumindo, o Islão, a religião, seja ela qual for, é sobretudo um instrumento para ganhar os corações e as mentes das pessoas, não tem propriamente uma relação entre religião e pobreza, e num segundo ponto há também aqui uma perspectiva de competitividade religiosa em África em que o Islão, uma vez mais, e digo uma vez mais porque já tentou, já estava em África quando aí chega o catolicismo, é preciso também entendermos que o catolicismo entra do litoral para o interior e o Islão já estava no interior e o Islão faz a expansão do interior para o litoral. Portanto, digamos que é isto que continua a acontecer numa lógica de competitividade em que se combate agora as igrejas evangélicas e pentecostais, que essas sim, de facto, têm ganho muitos aderentes nas bolsas de miséria destes países da África Ocidental.
Ok, vamos então agora dar a oportunidade ao Rui de falar, talvez, dos princípios do jihadismo africano, do jihadismo da África Ocidental, e o que é que permite, para além da questão de um confronto com outras religiões, do que é que permitiu o aparecimento, mas também ganhar tantos aderentes, têm muitas raízes locais, ou têm as raízes locais, mas acabam depois por se juntar a movimentos mais internacionalizados, como por exemplo a Al-Qaeda.
Para responder à tua pergunta, também vou dar um bocado de seguimento ao que estava a dizer o Raul. Temos que ir um bocado à origem, ao fim e ao cabo, desta associação do Islão, religião, não é? Ao Islão que poderíamos considerar combativo. temos que ver, a maior parte destes países que estamos a falar da África Ocidental e passando também pelos países do Sahel, as colonizações que estas populações sofreram foram de uma extrema violência. E o Islão foi um instrumento, tal como o Raul diz, de afirmação da identidade que diferenciava as populações locais com os estrangeiros, portanto, os colonos, e até mesmo um instrumento do nacionalismo. Esta passagem da afirmação da diferença à luta armada, digamos que é apenas um passo. Podemos ver até alguns casos de conversão ao Islão que se passou em países como na República do Congo, no Brazzaville, alguns casos no Gabão, também na República Democrática do Congo, que quando havia conversão ao Islão era para rejeitar a religião do colono, ou seja, o cristianismo. O mesmo fenómeno também assistimos até nos Estados Unidos, nos movimentos de emancipação afro-americanos, portanto não é um fenómeno novo.
Uhum.
O que nós assistimos aqui é a viragem, ao fim e ao cabo, da palavra, que o Raul estava a referir o Islão como qualquer outra religião que tem, ao fim e ao cabo, uma transmissão de uma mensagem pacífica à luta armada. O que diz isto? O Islão tornou-se, ao fim e ao cabo, no gatilho de armas e munições que estas populações têm. E quando falamos que a colonização europeia teve uma forte influência no estabelecimento do Islão nestes países, basta ver, por exemplo, dados que têm sido frequentemente avançados sobre a penetração do Islão nestes países, em que, por exemplo, no Burkina Faso, durante o período da colonização, a população muçulmana era de 28% e hoje é de 60%. Ou então, casos como o Mali, onde a população muçulmana era de 60% e hoje é de 95%. Porque o Islão acabou-se por tornar um instrumento político de afirmação de identidade, e daí essa passagem à luta armada, nestes casos, pela independência. Nos casos que a gente tem visto da multiplicação dos grupos armados de características inspiradas no jihadismo e no islamismo, aí os contornos já são diferentes,
uhum,
apesar de ser também a afirmação de uma identidade. Porquê? Porque eles muitas vezes representam etnias, outras vezes correntes ou até mesmo organizações de crime organizado e altamente organizado, como se diz atualmente.
Quando é que este Islão passa de um Islão mais convencional para um Islão mais combativo? Não tem só a ver com a independência, porque nós já estamos há anos da maior parte das independências.
E isso é difícil. Eu só vou dar um apontamento e passo a palavra ao Raul, que eu conheço muito bem o assunto também. Podemos ver que alguns casos que são flagrantes dessa passagem. Podemos falar, por exemplo, da guerra no Afeganistão soviética, quando os talibãs se afirmaram e o jihadismo acabou por ser um instrumento de combate contra o comunismo. Podemos ver também o caso na guerra na Bósnia, especificamente na Jugoslávia, no aparecimento da Al-Qaeda. Ao fim e ao cabo, o que marca, no meu ponto de vista, esta grande viragem é principalmente o fim das doutrinas e das ideologias. Antes, os grupos armados tinham principalmente uma inspiração marxista, então tiveram que buscar uma nova fonte de inspiração e encontraram essa fonte de inspiração no Islão, portanto, relativamente aos países...
É o chamado, academicamente, isso chama-se, é o chamado apaziguamento ideológico. O apaziguamento ideológico das ideologias políticas, puramente políticas, sem terem relação, e laicas, sem terem relação com a religião, quando o muro cai, é aí que podemos colocar a fronteira deste novo início. Agora, eu gostaria de ir mais ainda atrás, para responder à tua pergunta, eu digo que esta tem sido a matriz do Islão desde sempre, desde os tempos do profeta. E este é um grande debate na UMA, na nação islâmica, que é, nós olhamos para o Islão, para a conquista islâmica, por exemplo, em África e também na Península Ibérica, como sendo uma conquista através da espada, do suor e do sangue. A religião foi imposta pela força da espada e pelo derramamento de sangue. Isto é, até em termos académicos, a visão mais generalizada ou mais concreta, digamos assim, que nós temos desta visão a partir de fora. Obviamente, as comunidades islâmicas e os intelectuais islâmicos, muçulmanos, têm uma perspectiva completamente diferente, dizem inclusivamente o seguinte. Por exemplo, relativamente à islamização da Península Ibérica, não houve invasão. O que dizem é que nós não invadimos nada, nem fomos com espadas nenhumas. Nós fomos com um grupo de imigrantes, um grupo de refugiados equivalente aos de hoje em dia, que fomos com os nossos tachos, com as nossas panelas, para a Península Ibérica e que nos instalámos. E através das nossas boas práticas, as populações locais aderiram à nossa religião, até porque somos uma religião muito higiênica, digamos assim.
Transportando isso para a África, foi isso que aconteceu?
Foi isso também que aconteceu. Deixa-me explicar porque, o que é que eu acho que aconteceu em África. Há três elementos muito importantes, logo desde o início da islamização em África, digamos assim. Não estamos a falar de agora, estamos a falar de há mil anos a esta parte. Há três elementos que me parecem fundamentais. Os dois menores, digamos, têm a ver com a água, têm a ver com a limpeza, com a higiene. Cheguei a ouvir pessoas convertidas em Moçambique dizerem o seguinte. Eu, quando estava a refletir sobre as minhas opções religiosas e olhava para os muçulmanos que se lavavam antes de irem rezar, eu cheguei claramente à conclusão que esta, sim, era uma religião superior. O termo é utilizado este, mas a perspectiva é esta. É uma religião superior, é uma religião melhor, porque eles, inclusivamente, lavam-se antes de entrarem no templo. Este elemento da água e da higiene é muito interessante e muito importante nestas áreas geográficas das quais estamos a falar. Um segundo elemento, também menor relativamente ao outro terceiro que eu vou referir, tinha a ver com as roupas, com as vestes. A história de um homem vestir uma jalada e não ter nada por baixo ou pouca roupa por baixo num ambiente tropical é algo que facilita muito a vida, vestes largas, roupa branca, etc. Facilita muito a vida às pessoas. E isto teve uma influência interessante no convencimento das populações locais. E depois, o terceiro elemento, que para mim é o fundamental, tem a ver com o seguinte, e volto àquilo que disse há pouco, eu não conheço nenhuma religião que não seja uma religião machista. As sociedades em África são, tradicionalmente e originalmente, sociedades matriarcais. E é a mulher que manda. E o homem percebeu, uma vez mais, que tinha aqui uma ferramenta através da religião, como já teve no catolicismo, tinha aqui uma ferramenta fundamental para subverter o sistema em 180 graus e deixava de ser a mulher a mandar, passava de uma sociedade matriarcal a uma sociedade patriarcal. Portanto, respondendo à tua pergunta, isto dá a volta desde sempre, ou desde sempre que isto aconteceu. E ir desta volta de 180 graus, em que se muda de uma sociedade matriarcal para uma sociedade patriarcal, dar o salto do Islão para o islamismo, é muito simples. Porque, ao se assumir o poder, quem assume o poder também assume a responsabilidade de catequizar os outros, também assume a responsabilidade de educar os outros. É por isso é que a questão jihadista não se pode resumir a uma questão que uma bolsa de pobreza vai ser captada. Mas quem é que domina, quem é que vai captar essa bolsa de pobreza? São as elites económicas, são as elites mais instruídas, que assumem a responsabilidade de educar os menos educados. E, portanto, essa passagem do Islão para o islamismo, essa passagem da religião mais tradicional, como tu estavas a referir, para uma religião mais proativa e mais operacional, digamos assim, sempre existiu. Eu creio que a fronteira mais próxima que nós agora podemos colocar será essa do apaziguamento ideológico, da queda do muro, enfim, de uma nova... Era o fim da história, lá está. Era o fim da história do Fukuyama, a fronteiras mais recentes que podem colocar neste parâmetro e nesta data.
Um dos papéis importantes que o Islão teve e o islamismo teve e tem nesta região da África Ocidental e na toda a região saheliana é que, de certa forma, contribuiu de uma forma importantíssima para a organização e coesão comunitária. As múltiplas comunidades que existem, de certa forma, abandonadas pelos próprios Estados. E, em muitos casos, fundiu até num coquetel o Islão e o animismo, criando novas formas de Islão e novas formas de animismo. Por outro lado, temos que ver também que o Islão tornou-se um alibi regional. Alibi de quê? há alibi de negócios privados, há alibi de alianças entre organizações armadas em que participam ativamente no tráfico de pessoas, drogas, contrabandos e, obviamente, na luta armada. É aqui que nascem, onde movimentam-se todos estes grupos armados, como a gente tem falado da Federação Jihadista do Yadagali, onde estão organizações como a Saradin, a Katiba Massina, principalmente presente na etnia Fula, o Al-Murabitun de Mortar el-Mortar, que sempre foi conhecido como um dos maiores contrabandistas da região, e obviamente onde está presente de uma forma extremamente sólida a própria Al-Qaeda de Maghreb Islâmico, onde o contrabando, o tráfico de pessoas e o narcotráfico sempre fez parte dos seus negócios para o seu financiamento, a par, obviamente, com a indústria dos reféns e da tomada de reféns.
O resumo do que o Rui acabou de dizer é consequência do seguinte: as economias destes países são economias falsas, são economias que não funcionam como a nossa economia. Estas economias dependem muito de economia paralela para a sobrevivência das populações e para a sobrevivência dos Estados, sobrevivem muito das subvenções do próprio Estado. Dou-te um exemplo muito claro. Em Marrocos, ou em qualquer um destes países, se aumentar o preço do quilo do açúcar, um cêntimo que seja, está-se prestes a ter uma revolução social pela importância que o açúcar tem para a culinária local. Isto são pequenos aspectos que podem virar do avesso um Estado, um regime, uma região.
Raul e Rui, muito obrigada. Este é um tema que vamos voltar na nossa próxima edição.